Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 30 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Verbas para universidades e institutos federais, pagamento de bolsas de estudo e compra de livros didáticos.
Ministério da Educação desbloqueia quase 2 bilhões de reais do orçamento. Luana Karen.
O desbloqueio foi possível por conta da melhora na gestão da pasta e da economia do país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Dinheiro para produzir, escoar e armazenar a safra.
Bancos públicos já liberaram quase 40 bilhões de reais de crédito rural a agricultores. Cleide Lopes.
Deste total, 7 bilhões foram destinados a produtores da agricultura familiar.
Mais um passo para modernizar e melhorar a gestão pública.
O presidente Jair Bolsonaro assina decreto que permite a órgãos federais publicarem de graça no Diário Oficial da União. Luciana Colares de Holanda.
A gratuidade vai valer para os órgãos da administração direta, autarquias, fundações e estatais dependentes, aquelas que integram o Orçamento Geral da União.
E hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O Ministério da Educação liberou quase 2 bilhões de reais que estavam bloqueados do orçamento deste ano.
A maior parte deste valor foi para universidades e institutos federais, mais de 1 bilhão de reais.
O Ministério da Educação anunciou também a liberação de 800 milhões para outras áreas, como o pagamento de bolsas de pós-graduação e a compra de livros didáticos.
Foram liberados quase 2 bilhões de reais de recursos para o Ministério da Educação. A maior parte, 1 bilhão, 156 milhões de reais, foi para as universidades públicas e institutos federais e já está na conta das instituições. O recurso equivale a 58% do que foi desbloqueado pelo governo federal. O valor vai cobrir despesas de custeio, como água, energia elétrica e aquisição de material de consumo. O ministro da Educação, Abraham Ventral, destacou que o desbloqueio foi possível por conta da melhora na gestão da pasta e da economia do país.
Houve uma gestão na boca do caixa, muito eficiente, o MEC trabalhando em muita harmonia, muito próximo, tanto da Casa Civil como do Ministério da Economia, os três juntos. O recurso está voltando agora, fruto da recuperação econômica, fruto da geração de empregos, fruto da boa gestão.
O restante dos recursos foi para o pagamento de bolsas de pós-graduação e para a realização de exames da educação básica. Uma outra parte foi para garantir a compra e distribuição de livros didáticos para o próximo ano letivo, como explica Maria Fernanda Bittencourt, secretária executiva substituta do Ministério da Educação.
Com isso, o livro didático fica com a sua totalidade de recursos para que sejam feitos os empenhos. As aquisições estão sendo feitas agora, para que os livros possam ser distribuídos e o início do ano letivo possa contar com todos os livros didáticos.
No início do mês, 584 milhões de reais já haviam sido liberados para as instituições de ensino. Reportagem Luana Karen.
O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje um decreto que torna gratuitas as publicações de órgãos federais no Diário Oficial da União.
A medida vale a partir do dia 1º de novembro e a ideia é desburocratizar a administração federal.
A gratuidade vai valer para os órgãos da administração direta, autarquias, fundações e estatais dependentes, aquelas que integram o Orçamento Geral da União. Antes, as publicações eram cobradas. Durante a assinatura do decreto, que ocorreu nesta segunda-feira na sede da Imprensa Nacional em Brasília, Pedro Ataíde, diretor da Imprensa Nacional, falou sobre a importância da medida, que é mais um passo para desburocratizar desburocratização.
É extremamente benéfica do ponto de vista, seja de melhorar a gestão fiscal, tirando do orçamento da União penduricalhos desnecessários, e melhorar também procedimentos administrativos. A gente desburocratiza os órgãos de administração e libera esses órgãos para condução aí de outras atividades.
O decreto entra em vigor em 1º de novembro. Estatais não dependentes e entidades privadas vão continuar pagando pelo serviço normalmente. E durante o evento desta segunda-feira, também foram apresentadas as medidas de modernização da imprensa nacional e as novidades no projeto de transformação digital do governo federal. Uma das iniciativas é o desenvolvimento de um aplicativo para facilitar a pesquisa no Diário Oficial. A simplificação nos processos e a integração com outros órgãos tem como objetivo facilitar o dia a dia do cidadão, como comenta o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira.
A nossa obrigação é prestar um bom serviço às pessoas e nos pequenos exemplos que vão se reverberar para que seja toda a administração pública com essa orientação, nós vamos deixando o nosso legado.
Para o presidente Jair Bolsonaro, a desburocratização é uma das prioridades do governo.
Temos feito o possível para seguir nessa linha, como por exemplo agora a lei da liberdade econômica, que tem facilitado a vida de quem quer produzir, quem quer empreender.
Criada pelo príncipe regente Dom João VI, com o nome de Impressão Régia, em 1808, a imprensa nacional passou a fazer parte da estrutura da Secretaria-Geral da Presidência da República a partir deste ano. Entre suas atribuições está a de dar publicidade e realizar a gestão do conhecimento sobre as informações dos atos oficiais para a sociedade, além de prestar trabalhos gráficos estratégicos à administração pública federal. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Polícias integradas para combater o crime organizado.
Essa é a proposta do programa Academia Nacional de Polícia.
O curso, que começou hoje em Brasília, vai treinar policiais militares e civis.
Integrantes das polícias civis e militares de todos os estados foram selecionados para o programa Academia Nacional de Polícia. O foco do curso é a integração entre as polícias para o combate ao crime organizado. A ideia é formar uma grande rede e organizar o combate ao crime, como explica o diretor de ensino da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Jorge Pontes.
Polícia precisa se integrar, é fundamental o trabalho das polícias se integrarem para que a gente possa chegar aos nossos objetivos, que é de combater o crime organizado, a alta criminalidade. Esse é o nosso objetivo.
O delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, Temer Caiate, foi um dos selecionados para a primeira turma. Ele espera que o aprendizado institucional tenha reflexo direto na população. Ele citou algumas técnicas que serão úteis no dia a dia.
Vamos ter técnicas de interrogatório e isso, com certeza, nessas investigações mais complexas, de crimes violentos como homicídios, mas também de crimes envolvendo estelionato, crimes também de combate à corrupção, são importantíssimos. Esses conhecimentos de cruzamento de dados, de bancos de dados, tudo isso que a gente pode aplicar diretamente na prática nos nossos estados.
A aula inaugural foi feita pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Além de expor a posição do governo sobre os problemas atuais, falou sobre as duas grandes missões: segurança pública e retomada do crescimento.
Toda essa questão da retomada do crescimento está muito ligada à segurança pública. E a nossa visão é que isso aí tem quatro vetores. Um vetor é a legislação. Além disso, sistema prisional, tecnologia, integração dos esforços e, permeando tudo isso, a questão social. Nós temos que buscar solucionar o problema das favelas.
O curso é inspirado numa experiência do FBI, Agência Americana de Serviço de Inteligência, e será realizado na Academia da Polícia Federal em Brasília. Esse ano serão treinados 32 policiais. No ano que vem, serão ao todo 60 agentes. Reportagem Daniele Popov.
Dinheiro para produzir, escoar e armazenar a safra.
Você vai ouvir ainda hoje que bancos públicos já liberaram quase 40 bilhões de reais de crédito rural a agricultores.
Você que tem de 12 a 18 anos, já pensou em ser cineasta ou youtuber? E que tal faturar até 20 mil reais? Se liga nessa então. Inscreva-se no prêmio Amor pelo Brasil. Serão escolhidos 351 vídeos feitos com o celular que mostrem iniciativas que tenham melhorado a vida dos moradores de suas comunidades. Se interessou? Inscreva-se em cultura.gov.br/Amor pelo Brasil.
Proprietários rurais de todo o país têm até daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite, para enviar a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
A Receita Federal espera receber 5 milhões e 700 mil declarações este ano.
E como enviar a declaração? Assunto do Pra Você Cidadão de hoje.
Pra Você Cidadão.
O Imposto Territorial Rural, ITR, foi criado para incentivar o uso de áreas rurais de maneira mais produtiva. Ou seja, quanto maior for a terra e menos produtiva, maior será o valor do imposto. Quem é assentado e faz parte de algum programa oficial de reforma agrária está isento. O proprietário de pequena gleba rural também está liberado de pagar o ITR para a União. O programa para preencher a declaração do Imposto Territorial Rural está disponível na página da Receita Federal na internet, no endereço receita.economia.gov.br. O produtor rural que entregar a declaração depois do prazo paga multa de 1% ao mês sobre o imposto devido. Ficou com alguma dúvida se precisa pagar o ITR aí da sua propriedade? Acesse cadastrorural.gov.br. Ana Pimenta, para a Voz do Brasil.
Em 2 meses, o total de recursos de crédito rural destinados à produção chegou a quase 39 bilhões de reais.
O dinheiro, oferecido por bancos públicos com juros mais baixos, ajuda o agricultor a comprar insumos necessários para começar a produção.
O produtor também pode investir em estruturas para armazenar e escoar a safra.
Numa propriedade de 280 hectares na região rural de Brasília, o produtor Leomar Sense produz 21 mil toneladas de grão por ano, entre feijão, soja, sorgo, milho, café e trigo. Para manter os níveis de produção, toda safra ele lança mão de empréstimo para custeio, que são os gastos com sementes, adubos e ração, por exemplo. Mas este ano ele pegou empréstimo de 2 milhões de reais para investir em maquinário e armazenamento.
A gente aumentou a nossa armazenagem dentro da propriedade. Essa armazenagem ela ajuda no dia a dia da colheita da fazenda, para você ter um gerenciamento melhor da sua colheita, como também ajuda você no final aí, talvez ganhar um pouco mais pelo seu produto.
Em julho e agosto, os dois primeiros meses da safra 2019-2020, produtores como Leomar retiraram quase 39 bilhões de reais de crédito rural para investir na produção. Deste total, 7 bilhões foram destinados a produtores da agricultura familiar, como explica Wilson Araújo, diretor do Departamento de Financiamento e Informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Primeiras prioridades que a ministra estabeleceu neste plano safra 2019-2020. Primeiro, atender aos pequenos produtores, médios produtores e programas de investimentos prioritários. Aí não somos nós que elegemos. A gente faz pesquisa junto aos produtores rurais e suas representações, quais são os investimentos que, para eles, né, são fundamentais a cada tempo. E esse ano eles elegeram como prioritários o programa para a construção de armazéns, inovação tecnológica na agricultura e o programa para a redução da emissão de gases de efeito estufa na agricultura.
Para resolver uma das dificuldades ainda enfrentadas no campo, principalmente pelos pequenos produtores, que é o escoamento da produção, o número de contratos de comercialização aumentou em 19% nesta safra, ultrapassando 5 mil operações. Dentre os programas de investimento, o maior destaque ficou com o programa de incentivo à inovação tecnológica na produção agropecuária, com um aumento de 100%. 99%. E o programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, com alta de 55%. Reportagem Cleide Lopes.
Minuto do Caminhoneiro.
O governo leiloou na sexta-feira as BRs 364 e 365 entre Minas Gerais e Goiás.
E essas concessões vão fazer a diferença para você, caminhoneiro.
Isso porque essas duas rodovias são os principais corredores para escoar a produção agrícola e industrial do Sudeste Goiano e Triângulo Mineiro.
A empresa que vai administrar as rodovias é a que vai cobrar a menor tarifa de pedágio, além de realizar investimentos de quase 4 bilhões e 600 milhões de reais em melhorias nas rodovias.
Com isso, as viagens vão se tornar mais rápidas e seguras. É o que espera o caminhoneiro Wallace Ladim.
Tenho certeza que a categoria vai aceitar muito bem, porque são as rodovias que a gente tem muito problema na parte de infraestrutura, na parte de segurança, na questão do escoamento da safra. É uma rodovia muito problemática, né? Falta de segurança é o principal motivo que a gente vem cobrando há muitos anos. Perante a categoria toda, eu tenho certeza que a gente está no caminho certo e a gente vai seguir adiante.
Marcelo da Costa Vieira, do Ministério da Infraestrutura, afirma que as melhorias vão reduzir custos de transporte, o que vai ajudar a tornar mais competitivos os produtos brasileiros.
O trecho concedido faz a conexão com as rodovias concedidas da BR-050 e BR-153, que acessam importantes rodovias no estado de São Paulo. A concessão facilitará a conexão entre rotas, entre as regiões produtoras do centro-oeste brasileiro e os centros consumidores do sudeste e o Porto de Santos, reduzindo custos e ampliando a capacidade de transporte como ferramenta para a promoção da eficiência e aumento da competitividade nacional.
E você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
Agora é hora de anotar. O número é 61-999-652358.
Tossir com frequência pode ser um alerta para algo mais grave.
A tuberculose é uma doença contagiosa que atinge milhares de pessoas todos os anos, mas ela tem cura.
O SUS oferece remédios e tratamento de graça para toda a população e o governo quer tornar esse tratamento ainda mais efetivo.
Tosse, febre, suor, cansaço, sintomas da tuberculose, doença que atinge mais de 70 mil pessoas por ano no Brasil. A técnica de segurança Márcia Cassal, de Jacareí, em São Paulo, teve quando era criança e também na fase adulta. E relembra o mal-estar que a doença causa.
Um dia eu comecei a ter febre do nada. E eu comecei a ter muito cansaço. E aí eu fui ao pronto-socorro, eles falaram, olha, tem uma coisinha aqui no pulmão.
A tuberculose é uma das principais causas de mortes em todo o mundo. Em 2017, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas morreram por complicações da doença infecciosa, que é transmitida pelo ar. Mas ela tem cura, e para isso é importante procurar um médico assim que aparecerem os sintomas. No Brasil, o tratamento dura 6 meses e é oferecido exclusivamente e de graça pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A doença atinge tanto crianças quanto adultos, mas os pequenos têm mais chances de desenvolver formas graves. Por isso, é importante estar atento a eles, como explica o pediatra Marco Antônio Gonçalves.
Tem menos defesas, né? O sistema imune da criança ainda em construção e a criança acaba tendo uma maior prevalência de casos graves.
E o governo vem desenvolvendo ações para que o tratamento contra a tuberculose seja ainda mais efetivo. Uma das novidades anunciada este mês é a simplificação dos medicamentos para as crianças. Hoje, na fase inicial da doença, elas têm que tomar 3 comprimidos diferentes. A partir do ano que vem, será um único comprimido solúvel em água. Além disso, o Brasil vai liderar a estratégia de luta global contra a tuberculose nos próximos 3 anos, em uma instituição ligada à Organização das das Nações Unidas. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o governo quer combater a tuberculose em várias frentes.
Primeiro, aumentar o diagnóstico, fazer mais diagnósticos. Tem estado que aparentemente não tem uma incidência tão elevada, mas se você for procurar, porque não está fazendo diagnóstico, o número de óbitos tem caído por conta do tratamento. A gente consegue completar o tratamento em 75% dos casos, mas a gente tem muito tratamento incompleto. E esse incompleto acaba fazendo com que o remédio crie a resistência e a gente não tem muitos antibióticos para a tuberculose.
O governo também quer ampliar as pesquisas sobre a doença. No último mês de julho, o Brasil se comprometeu a investir 16 milhões de reais para financiar estudos sobre tuberculose no Grupo Econômico BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Reportagem Graziela Mendonça.
Amanhã deve começar a votação da nova Previdência no Senado Federal.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes sobre as expectativas com essa votação. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, conversou há pouco com jornalistas. Ele disse que o governo federal tem expectativas positivas sobre a votação da nova Previdência, que deve entrar na pauta dos senadores amanhã e, ao final, deve ser aprovada.
Expectativa muito positiva. A condução é naturalmente de responsabilidade do Senado Federal, que está sendo capitaneado, que está sendo liderado pelo senador Davi Alcolumbre. A nossa expectativa é muito positiva e esperamos que, de fato, amanhã nós já tenhamos encerrado essa primeira rodada da nova Previdência no âmbito do Senado e logo em seguida a segunda e, por fim, a sua aprovação final.
A proposta da nova Previdência deve ser analisada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Logo depois, deve seguir para a votação em primeiro turno no plenário. Entre os principais pontos da proposta estão a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres, com tempo mínimo de contribuição. O benefício da prestação continuada será mantido para pessoas com deficiência e idosos que tenham mais de 65 anos e vivem em situação de pobreza. Alessandra, Luciano.
Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Desde junho, turistas do Japão, Austrália, Canadá e Estados Unidos não precisam mais de visto para visitar o Brasil.
E essa medida do governo tem ajudado a aumentar o número de estrangeiros que visitam o país, o que contribui para o crescimento do setor.
Por onde passam, os turistas estrangeiros movimentam a economia. Somente no mês de julho deste ano, eles gastaram quase 600 milhões de dólares por aqui. Segundo o Ministério do Turismo, uma alta de mais de 40% comparado com julho de 2018. Medidas do governo federal, como a isenção de vistos, têm ajudado a aumentar o número de turistas no país, que somente no ano passado chegou a 6 milhões e 600 mil pessoas. Desde junho deste ano, australianos, canadenses, norte-americanos e japoneses não precisam mais de visto para entrar no Brasil. A iniciativa, de acordo com o Ministério do Turismo, contribui para o crescimento do setor. E o país é destino de muitas outras nacionalidades. Um hostel na zona oeste de São Paulo, por exemplo, recebe turistas de várias partes do mundo. O gerente, Bruno Braz Bueno, acredita que a medida é um estímulo positivo.
Com certeza isso fomenta o mercado, isso abre portas, principalmente porque estimula os turistas a virem, né? A partir do momento que você cria facilidades, você diminui custos, você faz as pessoas estarem mais dispostas a ir conhecer o seu país.
A Adele Boni veio da França. Em sua primeira vez no Brasil, já conheceu cinco estados, como Amazonas e o Maranhão. Por três semanas, gostou muito do que viu, principalmente a cordialidade dos brasileiros. Para o lituano Jim, já não é novidade. É a terceira vez no país. Ele descreve a comida brasileira como incomparável, mas também gosta da nossa música e do carnaval. Com tanta familiaridade, o Jim até arrisca um português.
Eu sou gringo. Obrigado, café preto.
Com o Plano Nacional do Turismo aprovado no ano passado, o governo federal quer ampliar as metas até 2022. Pretende dobrar o número de turistas internacionais, dos atuais 6 para 12 milhões, além de gerar 2 milhões de empregos. Reportagem Pablo Mundim.
Quem gosta de apostar, fazer aquela fezinha na loteria, tem mais uma facilidade para jogar nas loterias da Caixa sem precisar encarar fila.
É que já está disponível para baixar o aplicativo Loterias Caixa.
O pagamento das apostas é feito com cartão de crédito com valor mínimo de compra de R$30 e máximo de R$500 por dia.
O aplicativo está disponível para celulares Apple. Na loja de aplicativos é só buscar por Loterias Caixa. Em breve, o aplicativo vai estar disponível para celulares que usam o sistema Android.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.